tarde a todas e a todos. Vamos iniciar a nossa reunião de hoje, 27 de abril. Primeiro ponto, apreciação e votação das atas de 6, 9, 20 e 23 de abril. Alguém tem algum reparo a fazer relativamente a estas atas? Então vamos votar. Quem vota contra? Ninguém. Quem se abstém? Também ninguém. Portanto, as atas estão aprovadas por unanimidade. Então, agora passamos para o ponto 2, apreciação e votação na especialidade. Deu entrada nos serviços da Comissão, uma proposta de texto de fusão, apresentada pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, as iniciativas em apreciação. Posteriormente, julgo que ontem?
Não, a proposta do texto do PS, só foi agora.
Pronto. Muito bem. Deu agora entrada uma proposta de um ligeiro ajustamento, de uma pequena alteração relativamente a este texto apresentado pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, uma proposta de alteração do Partido Socialista, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Minha primeira pergunta é se os grupos parlamentares estão em condições de fazer as votações tendo em conta esta nova proposta, que não altera substância, não altera, em que propõe uma alteração que não é uma alteração muito profunda e que, portanto, também poderia ser vista aqui. Pode ser vista aqui. Portanto, é uma pergunta que eu coloco às senhoras deputadas e a algum senhor deputado que esteja a acompanhar-nos por via eletrónica. Faz favor, senhora deputada.
Para desde já uma boa tarde e os meus cumprimentos, em nome do Grupo Parlamentar do PSC, os meus cumprimentos a si e às colegas e aos colegas que estão online. E eu começava por agradecer o trabalho que o Bloco de Esquerda e o PS fizeram sobre esta matéria, na tentativa de conciliarem aqui um texto conjunto. No entanto, não obstante todo o mérito do princípio, parece-nos a nós que, por vezes, na prossecução depois desse caminho, a matéria esbate-se de tal forma que perde-se aquilo que é a origem dos vários projetos de solução e aquilo que é o princípio basilar dos vários projetos de solução, aquilo que cada um dos grupos parlamentares quis trazer à reflexão com os seus projetos. E quando damos conta, no final da linha, olhando para trás, vemos que o texto final de alguma forma desvanece, desvirtua, não fica claro, fica pouco preciso, e é isso um pouco que nós achamos destas duas propostas de alteração, não obstante, como disse no início, o reconhecimento pelo trabalho que foi feito e o mérito de quem participou e o esforço, e aqui um reconhecimento pelo esforço que foi feito pelo Bloco de Esquerda e pelo PS e que o Grupo Parlamentar do PSD agradece e reconhece. Mas, efetivamente, não poderemos acompanhar, tanto mais que a alteração é um pequeno pormenor, não obstante isso, mas a alteração que o PS propõe acrescenta um ponto que não está vertido nos projetos de resolução. E, tendo eles já sido aprovados na generalidade, havendo um texto de fusão que inclui um ponto que não estava vertido nos projetos iniciais, parece que, neste ponto de vista, também merece aqui uma posição da nossa parte. E era só, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Cristina Rodrigues.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Boa tarde a todos e a todas. Eu queria apenas agradecer o trabalho que foi desenvolvido no sentido de se chegar a um texto de fusão, com o qual eu concordo. Queria apenas referir que não tive acesso a esta última proposta que o PS terá apresentado e pedia que me fosse reencaminhada, por favor, para poder verificá-la. E era só.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Bom, há aqui uma questão que é o seguinte: a partir do momento em que existe um grupo parlamentar que não aprova o texto de fusão, deixa de haver texto de fusão. Portanto, faz favor, Sra. Deputada.
Obrigada, Sr. Presidente. Peço desculpa aqui pelo meu atraso, mas eu creio que tinha ficado claro que a nossa posição de princípio na última reunião era votação por grelha. E, portanto, nós não iríamos dar consenso a um texto de fusão já previamente e, portanto, acompanhamos hoje a proposta que aqui foi colocada de se utilizar a grelha para a votação, porque, de outra maneira, havendo um texto de fusão, explico porquê, havendo um texto de consenso, nós não podemos diferenciar a votação, porque significa que é um consenso e, portanto, não faz sentido depois votar contra ou a favor os pontos de um texto de consenso. E, portanto, queremos que só com a grelha é que isso poderá ser superado. Obrigada.
Estava a perguntar se, tendo em conta, se eu não vi a proposta, esta proposta agora do PS, portanto, pergunto se é uma proposta que também se adapta à proposta inicial do PS.
Faz favor. Muito obrigada. Não, a proposta foi uma proposta que nem sequer estava formulada ainda como texto de fusão final, foi uma proposta que, no repto lançado por Bloco, que apresentou uma proposta de texto de fusão, o PS, no diálogo com quem abriu o diálogo, apresentou também sugestões. E dentro dessas sugestões acrescentou um ponto que nos pareceu inócuo e nos pareceu que tinha sido levantado aqui formal, aqui, quando o debate, tinha sido avocado aqui no debate. Mas com certeza que isto não é ainda uma proposta de texto de fusão. Era uma base, um draft de diálogo que estava a ser encetado. Por isso, nós não o mandamos à Comissão. O PS não mandou texto nenhum à Comissão. Acabaram, nunca o fizemos, estávamos em diálogo. Ele foi mandado agora para a Comissão porque a Sra. Doutora Maria Mesquitela pediu ao nosso assessor, eu estava a entrar aqui, estavam a dizer isso, estava a ser notificada disso, de que, que estavam a pedir o texto. E eu disse, não sei porquê, mas sim senhora, mando o texto, estão a pedi-lo. Agora, não era uma, não está ali uma proposta, aquilo era um draft de diálogo.
E as senhoras deputadas, quer a coordenadora do PS, quer a senhora deputada do Bloco de Esquerda, sentem-se confortáveis se for voltarmos à grelha, se fizermos a votação da grelha?
Eu mais confortável, Sra. Presidente, que penso que é a única solução possível, como a Sra. Presidente muito acabou bem. De dizer, e nesse sentido compra-se a decisão que é correta, em termos legais.
Sra. Deputada do Bloco de Esquerda.
Muito obrigada. Face ao exposto, acho que não resta muito. Não resta outra alternativa.
Muito bem. E, portanto, vamos então passar à votação na grelha, de acordo com a grelha. Ou alguém quer mais discutir alguma coisa sobre os projetos? Não. Então, assim sendo, vamos passar ao guião de votações. Votação do número 1 do projeto de resolução número... Não, as pessoas estão aqui à procura de uma esferográfica. Do projeto de resolução número 999/14 segunda do Bloco de Esquerda. Quem vota a favor? Portanto, PCP e PSD e Bloco de Esquerda. Quem vota contra? Só um momentinho, senhora deputada. Quem se abstém? A senhora deputada não inscrita não vota nem a favor, nem contra, nem se abstém.
Eu voto a favor, eu coloquei no chat, mas preferir eu digo...
Eu prefiro, porque eu não estou... Eu não, enfim, as limitações de informáticas são o que são e eu não tenho computador à frente, portanto, não sei. Portanto, vota a favor, não é?
Sim, senhora. Sim.
Portanto, esta proposta é aprovada. Isto exclui ou não exclui?
A número 1 está aqui sem.
portanto, fica prejudicada. Fica prejudicada.
Não fica? Não, não, eu não consigo ler.
Portanto, mas foi aprovado, sim.
É aprovado o número 1.
Então só o PS é que votou contra. Bom, vamos lá ver. Eu aprecio muito as propostas que as senhoras deputadas fazem. No entanto, é um absurdo. Porque ou há um texto de fusão ou não há um texto de fusão. Se não há um texto de fusão, cada grupo parlamentar é livre de apresentar o seu projeto. E se quiserem votar aqui na comissão, vota-se 1-1. Se não quiserem votar na comissão, vai-se votar no plenário. Como? Sim, portanto, muito bem. Porque só existem votações em alternativa se admitir que o que sai daqui é apenas um projeto de resolução. Não faz mal, senhor deputado. Assim é melhor, porque assim é aprovado por unanimidade e ficam prejudicados os outros números 1.
É. Não, é só 1. É só 1. É. É o da deputada Cristina Pires.
Este aqui é o da Cristina Pires. Sim. Pois era, eu estava a trocar. Sim. O da senhora deputada Cristina Rodrigues é mesmo uma alternativa a este, portanto fica prejudicado. Muito bem. Então vamos votar agora o número 1 do projeto do PS. Certo? Certo. Quem vota a favor? PS, Bloco, mais ninguém.
Eu a favor também, Sr. Presidente.
E a senhora deputada não inscrita. Quem vota contra? PSD. Quem se abstém? O PCP. E, portanto, foi aprovado. Passamos agora ao número 1 do PCP, em que este aqui também não está prejudicado.
Não.
Não está. Exatamente. E então vamos passar à votação do número 1 proposto pelo PCP. Quem vota contra? Ninguém. Quem se abstém? Também ninguém. Foi aprovado por unanimidade. A senhora deputada não inscrita não disse nada. Quem cala consente foi aprovado por unanimidade. É isso?
Isso mesmo. Sim.
E a do PSD? Também não está prejudicado. Também não está. Portanto, vamos votar agora o número 1 do PSD. Quem vota contra? Sim. Então, quem vota contra? Ninguém. Quem se abstém? Ninguém. Portanto, também foi aprovado por unanimidade. Certo, senhora deputada?
Certo.
Sim. Aprovado. Agora passamos para o número 2 do Bloco. que é igual ao de da senhora deputada não inscrita, mas portanto sim, não, temos que votar o do Bloco, que foi o primeiro a ser apresentado e que prejudica o do senhora deputada não inscrita. Muito bem. Quem vota contra? PSD. Quem se abstém? Ninguém. Portanto, foi aprovado com os votos favoráveis do PS, Bloco de Esquerda, PCP e deputada não inscrita.
Sim.
Agora passamos ao número 2, que está prejudicado, o da deputada não inscrita, prejudicado. Passamos ao número 2 do PS. Posição do sistema endovélico. Muito bem. Quem vota contra? Ninguém. Quem se abstém? Ninguém. Aprovado por unanimidade. Seus óculos são bons. Vejo bem com eles, acho que vejo melhor com estes do que com os meus. Muito bem. Passamos agora ao número 2 do PCP. Mecanismo legal para a instrução, portanto, cria um mecanismo legal para a instrução a título excepcional de processos de classificação abrangente. Eu não vou ler, se não se importa, não vou ler as propostas, porque senão nunca mais aqui saímos. Muito bem. Quem vota contra? Mas está-se a referir aqui.
O nosso número 2 não é idêntico ao do PSD. Ou seja, o outro pode ser aprovado,
mas nós ainda não votámos o do PC?
Mas ficaria prejudicado o do PSD automaticamente? Sim.
Sim. Sim, pode ser legado e não ser ágil e vice-versa. Sim, votaremos de seguida, de facto não prejudica, e portanto votamos um, depois a seguir votaremos o outro. Muito bem, mas estamos a votar no do PCP agora. Quem vota contra?
Peço desculpa, se me é permitido, então eu alterava o nosso sentido de voto relativamente a isto e acrescentava só uma declaração de voto e punha a abstenção no do PCP.
Portanto, quem vota contra? Ninguém. Quem se abstém? PSD. E temos uma declaração de voto. Declaração de voto. E quem vota a favor?
Se fosse possível, eu fazia já. Ah, peço desculpa.
Oh, senhora deputada, se a senhora me permitir, acaba a votação, certo? E se seguirmos a regra do plenário, depois espera pelo fim e faz as declarações que entender. É preferível do que estarmos aqui, está bem? Pronto. Muito bem. Portanto, este aqui foi aprovado com os votos do PS, do Bloco de Esquerda, do PCP e da senhora deputada não inscrita. E com a abstenção do PSD, que fará no fim uma declaração de voto. Vai fazer mais declarações de voto até ao fim? Então, se não faz, faz a seguir. Portanto, está aprovado. Passamos então agora para a votação do número 2, portanto, aqui separando, será que está desfasado, número 2 do PSD. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, foi aprovado por unanimidade. E aqui também quer fazer declaração de voto, senhora deputada? Está bem. Então. Sim, senhor. Oh, senhora deputada, eu tenho muito gosto em dar-lhe a palavra, mas ainda não lhe dei. Certo? Então, e vamos agora passar para a votação do número 3. E antes de fazermos a votação, a senhora deputada do PSD quer fazer uma proposta. Certo? Então tem a palavra.
Muito obrigada, senhora presidente. Deixar à consideração dos grupos parlamentares, com a sua autorização, senhora presidente, uma avaliação da data, neste caso, deste ponto e de alguns que se seguem, que são semelhantes, por nos parecer que não é execuível uma recomendação que termina no primeiro semestre de 2021 e a outra que é no primeiro trimestre. Portanto, deixava à consideração dos restantes grupos parlamentares a possibilidade de alterarmos este prazo para que também, da parte do Governo, possa levar por diante a nossa recomendação. Era só, senhora presidente.
Muito obrigada pela preocupação com o Governo e pergunto agora ao proponente e aos outros senhoras deputadas o que é que se aceita ou se não aceita, o que é que pretendem fazer. Faz favor, senhora.
Muito obrigada, senhora presidente. Eu julgo que, atendendo ao facto de o primeiro semestre estar prestes a terminar, o Bloco de Esquerda não se opõe a que seja a redação até ao final do ano de 2021.
Eu estava a falar sem o seu micro ligado. Vamos passar à votação do número 3 da senhora deputada Cristina Rodrigues. Quem vota contra? Quem se abstém? PS e PSD. PS e PSD. Quem vota a favor? Portanto, Bloco de Esquerda, PCP.
Eu.
Obrigada, senhora deputada. E é aprovado. Com os votos a favor, favoráveis destes três grupos, Bloco de Esquerda, destes dois grupos, Bloco de Esquerda, PCP e da senhora deputada não inscrita, e com a abstenção do PS e do PSD. Passamos então agora à votação do número 3 do PCP. Número 3 do PCP, quem vota contra? Ninguém. Quem se abstém? PS. PSD não? Pronto. Quem vota a favor? Tudo, portanto, PSD, Bloco de Esquerda, PCP e deputada não inscrita. Está aprovado. Passamos ao número 3. Portanto, no final fazemos as declarações de voto todas. Está certo? Portanto, está aqui declaração de voto. Muito bem. Portanto, do PS, vamos passar à do PSD. Quem vota contra? Quem se abstém? É o número 3 do PSD. Muito bem. Então, quem vota contra? Quem se abstém? PS. E, portanto, os restantes votam a favor. Portanto, está aprovada com uma abstenção. É. perdão? Sim, mas aqui vão ser registados. Portanto, onde está? Primeiro trimestre, primeiro semestre, etc., fica tudo até o final de 2021, certo? Pronto. Então, vamos fazer a votação do número 4 do Bloco de Esquerda, com a alteração já referida. Quem vota contra? Quem se abstém? PS. E, portanto, é aprovado com os votos favoráveis dos restantes. Isto é, do PSD, do Bloco de Esquerda, PCP e deputada não inscrita. E este fica prejudicado, portanto, o da senhora deputada não inscrita fica prejudicado porque é praticamente, enfim, não é exatamente, mas é o mesmo. Não? Pronto, então votaremos. Votaremos. Então, vamos fazer... Quem vota contra? Quem se abstém? Sim. Não, está prejudicado, está. Está prejudicado. Está prejudicado porque, diga lá o que é o mais urgente possível, se é porque pode ser lá para o final de 2025, não é? Bom, portanto, está prejudicado. Se pudesse ser antes, ainda bem. Votação do número 4 do PS. Quem vota contra? PSD. Quem se abstém? E é, portanto, aprovado com os votos favoráveis dos restantes. PS, Bloco, Esquerda, PCP, deputada não inscrita. Aprovado. E não prejudica o do PCP, não, senhor. E, portanto, vamos passar à votação do número 4 do PCP. Quem vota contra? Quem se abstém? PS. E, portanto, é aprovado com os votos favoráveis dos restantes. Aprovado. E não fica prejudicado, não, senhor. E passamos à votação do número 4 do PSD. Quem vota contra? Tem que ligar o... Isso mesmo.
Pedia para retificar a orientação de voto do PS relativamente ao projeto de resolução do PCP. O ponto 4 é a favor e não abstenção.
Muito bem, está retificado. E passamos agora, sim, à votação do número 4 do PSD. Faz favor, senhora deputada Ana Mesquita.
Muito obrigada, senhora Presidente. Eu tenho uma dúvida muito concreta, porque... Eu gostava de entender de que forma é que o Governo reforça exatamente os mecanismos de licenciamento municipal, tendo em conta aquilo que é a autonomia do poder local também. Ou seja, eu não estou a perceber exatamente qual é o alcance aqui deste ponto do PSD, e era um esclarecimento que eu pedia.
Temos aqui mais um reforço de competências dos municípios, faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Precisamente naquilo que é a definição da própria lei, na possibilidade de ser alterada a lei, neste caso, do regime jurídico das edificações urbanas, que prevê e precisa claramente como é que licenciamentos, neste caso, no domínio do controle prévio de operações urbanísticas, pode ser calculado um conjunto de atividades agrícolas e florestais, nomeadamente aquilo que é a mobilização dos solos, e aí o Governo claramente tem competência nessa matéria.
Portanto, estão a propor uma alteração legislativa, no sentido de reforçar as competências nestas áreas. Muito bem. Sim, senhor. Então, passamos à votação. Quem vota contra? PS. Muito bem. Quem se abstém? PCP. E quem vota a favor?
Eu voto a favor.
Bloco de esquerda, deputada não inscrita. E, portanto, o projeto foi rejeitado, certo? Votou a favor? Oh, senhora deputada, senhora deputada, Cristina Rodrigues.
Sim.
A senhora votou a favor, não foi?
Sim, sim.
Obrigada. Portanto, foi rejeitado com os votos contra do PS e os votos a favor do PSD, do Bloco de Esquerda e da deputada não inscrita. Muito bem. Passamos então ao número 5. O número 5 do PS, que se for aprovado, prejudica o número 5 da Cristina Rodrigues, da deputada Cristina Rodrigues. Votação do número 5 do PS. Quem vota contra? Ninguém. Quem se abstém? Ninguém. E foi aprovado por unanimidade. E a senhora deputada não inscrita fica prejudicado. Prejudicado, mas aprovado. Enfim. Passamos ao número 5 do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. Quem vota contra? Quem se abstém? PS. E, portanto, é aprovado os votos do PSD, do Bloco de Esquerda, do PCP e da deputada não inscrita. Aprovado. E, finalmente, em termos de número 5, passamos à votação do número 5 do PSD. Quem vota contra? Ninguém. Quem se abstém? Não, não, esteja à vontade, senhora deputada. Portanto, temos a abstenção do PS e do PCP. E, portanto, temos os votos favoráveis do PSD, Bloco de Esquerda, senhora deputada não inscrita. Portanto, é aprovado. Passamos, então, ao número 6. Número 6. E vamos ao número 6 do PS. Quem vota contra? Ninguém. Quem se abstém? Também ninguém. E, portanto, é aprovado por unanimidade. Passamos ao número 6 da senhora deputada não inscrita. Quem vota contra? Quem se abstém? PSD e PCP. E, portanto, é aprovado com os votos favoráveis do PS, do Bloco de Esquerda e da senhora deputada não inscrita. E passamos, então, ao número 6. Porquê que nós votámos primeiro? Porquê que está aqui, Priata? Ficou aprovado, sim. Até agora só têm sido ou aprovados ou rejeitados. Andando para trás, só há um rejeitado, que é sobre a proposta do PSD do número 4. Certo. Não, agora de resto, mas não foi rejeitado mais nenhum, ficaram prejudicados porque tinham um texto conflituante ou semelhante. Muito bem, então passamos à proposta do número 6 do PCP. Quem vota contra? PS vota contra. Quem se abstém? Ninguém. E, portanto, é aprovado com os votos do PS. Por acaso, não, não está cá o CDS. São porque o PS, como? O PS tem mais deputados do que o PSD e o PCP juntos. Mas isso é o PAN. Sim, mas não houve nenhuma situação. Não, mas não houve nenhuma situação dessas. Quando aqui, por exemplo, temos o... Não, está, não, portanto, não há nenhuma... O que eu estava a dizer é que neste caso, que nós acabámos, se a senhora deputada não é inscrita, o PS, o Bloco de Esquerda e a senhora deputada não é inscrita votam a favor e, aliás, os outros também se abstêm. Portanto, está aprovado. Agora, neste PCP... Mas eu ainda não tinha acabado a votação sequer. A senhora deputada começou a falar da votação sem eu ter acabado. Portanto, o PS vota contra, não há abstenções, e os restantes, PSD, Bloco de Esquerda, PCP, deputada não inscrita, votam a favor e, portanto, o projeto é aprovado. Há poucas as votações que eram a favor, era só do PCP e do PSD. Agora, o do PSD, o número 6 do PSD, quem vota contra?
PS.
Sim.
Peço desculpa. Quando se diz Fundo de Salvaguarda Nacional, é o Fundo de Salvaguarda do Património? Porque a designação não está correta, creio eu. Uma dúvida.
Senhora deputada do PSD, faz favor de esclarecer.
Sim, Fundo de Salvaguarda de Património.
Portanto, retomando a votação. Se houver dúvidas, agradeço que sejam colocadas antes de eu começar a votação, está bem? Portanto, a senhora deputada do PS já tinha votado contra. Quem se abstém? E, portanto, os restantes votam a favor, certo? PSD, Bloco, PCP e deputada não inscrita. Portanto, isto é aprovado. Passamos ao número 7. Número 7 da senhora deputada Cristina Rodrigues. Quem vota contra? Quem se abstém? Este está aprovado por unanimidade. Votação do número 7 do PCP. A questão da data, portanto, em que nós temos aqui o que diz é... Está aqui deste lado. Até ao final do ano. Portanto, eu vou repetir. Portanto, todos os sítios onde esteja até o primeiro trimestre ou primeiro semestre de 2021 é até ao final do ano de 2021. Portanto, as votações são todas nesse pressuposto. Muito bem. Portanto, vamos à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? O número 7 do PCP. Abstenção do PS. E todos os outros votam a favor, certo? PSD, Bloco de Esquerda, PCP e deputada não inscrita. Aprovado. Muito bem. Certo. E agora, finalmente, em termos de número 7, faz favor.
Então, muito obrigada, Sra. Presidente. Sra. Presidente, eu creio que nós não podemos proceder propriamente à votação deste ponto, porque o Governo não pode promover a criação de gabinetes municipais nem intermunicipais. Isto é uma ingerência clara no âmbito do poder, da autonomia do poder local e, portanto, não creio que compita ao Governo intrometer-se na estruturação do poder autárquico, porque há claramente aqui uma separação de funções que deve ser feita.
Faz favor, Senhora Deputada.
Agradeço desde já a questão que é colocada, porque assim também nos permite esclarecer aquilo que é o nosso ponto de vista e aquilo que melhor pode traduzir-se esta proposta. E eu trago aqui um exemplo, que é o exemplo dos gabinetes técnicos florestais, que foi isso que nos permitiu criar esta recomendação. E por isso é que nós dissemos, promover a criação não é uma obrigatoriedade da criação. Os gabinetes técnicos florestais, a sua criação foi promovida pelo próprio Governo através de um incentivo com candidaturas e que isso não obriga a que os municípios adiram. Os municípios podem aderir ou não, se assim o entenderem. E é isso que está aqui plasmado no texto da nossa proposta. Portanto, é uma promoção, uma alavanca que o Governo, por entender que esta matéria é importante e pela importância de se terem metodologias, práticas e estratégias próximas do território, neste caso à escala municipal, junto dos municípios, à semelhança daquilo que fez com as florestas, possa também promover a criação de uma equipa técnica específica, composta por um arqueólogo e por outro elemento, em tudo semelhante àquilo que já é a prática dos gabinetes técnicos florestais, precisamente para poder promover uma presença mais próxima no território, no domínio da prevenção, da fiscalização, da sensibilização e da educação. Muito obrigada, Sra. Presidente.
Sra. Deputada, eu não concordo com a sua visão. Se o Sr. Deputado, em vez de promover, puser apoiar, já não colido absolutamente nada. Apoia através da promoção.
Muito bem, Sra. Presidente. Nós estamos dispostos a apresentar essa proposta de alteração, em vez de promover, apoiar. E todo o resto ficar...
Faz favor, Sra. Deputada.
Obrigada, Sr. Presidente. Parece-nos ainda que há um erro grave de redação ao nível da recomendação, porque uma recomendação não pode ter três frases num só ponto. E, portanto, isto também, pronto, não. E creio que, mesmo da forma como está colocado e foi sugerido pela Sra. Presidente na busca de uma solução, eu creio que não resolve alguns dos problemas que aqui estão colocados e, portanto, digo já a priori que votaremos contra por divergir desta visão, ainda que consigamos compreender o valor de promover a criação de equipas, mas queremos que trate-se por outro mecanismo.
Mas a Sra. Deputada, a única coisa que quis foi dar uma sugestão que, independentemente de porque eu não vou votar, mas independentemente de eu concordar ou não concordar com a redação que aqui está, apoiar já não colide com as competências das autarquias. Ainda que, eventualmente, de facto, está aqui uma redação que é um pouco pesada e que...
Senhora Presidente, se me permitir, nós manteremos a nossa proposta e aceitamos a sugestão de alteração do texto e manteríamos o apoiar em vez de promover e sujeitamos à votação, é assim que é.
Então vamos passar à votação do número 7 do PSD, com, em vez de promover a criação, de apoiar a criação, certo? Então, quem vota contra? PS e o PCP. Quem se abstém?
Eu, Senhora Presidente.
Senhora Deputada, abstém-se. Quem vota a favor? O PSD e o Bloco de Esquerda. E, portanto, a proposta foi rejeitada. Ajeitado. Muito bem. Voltar então ao número 8. Faz favor.
Vou aqui alterar o voto do BE para abstenção. Neste último ponto. O que acabamos agora de votar. Mantém-se rejeitado, mas eu queria alterar para...
Portanto, o Bloco de Esquerda, sim, no número 7 do, sim, PSD, sim, em vez de votar a favor, abstém-se.
Sim.
Muito bem. Sim, senhor. E, portanto, continua rejeitada, mas apenas com os votos contra, a favor do PSD. Vamos então passar à votação do número 8, da senhora deputada Cristina Rodrigues. Quem vota contra? Quem se abstém? PS. E, portanto, é aprovado com os votos favoráveis PSD, Bloco de Esquerda, PCP e deputada Cristina Rodrigues. Passamos agora para o número 8 do PCP. Número 8 do PCP. Quem vota contra? Quem se abstém? E, portanto, e quem vota a favor? Portanto, PSD, Bloco de Esquerda, PCP, deputada não inscrita, aprovado. E para concluir as votações, antes de passarmos... Ah, não, temos aqui muito... Não, ainda falta o título e tal. Passamos para o número 9. Número 9 da senhora deputada Cristina Rodrigues. Quem vota contra? Não há. Quem se abstém? Também não há. É aprovado por unanimidade. PS, PSD, Bloco de Esquerda, PCP. Deputada não inscrita. Muito bem. Então, agora passamos às votações do título. E também todos têm proposta. Faz favor, Sra. Deputada.
Aliás, porque tudo isto vai ter que sofrer uma grande digestão, não é? E dessa grande digestão também vamos depois poder ter possibilidade de ver o que é que fica realmente e perceber aquilo que deve ser entendido como título que caduque todas estas questões de uma forma coerente. Por isso acompanha.
Eu faço a seguinte proposta, que é de considerarmos como uma aprovação de princípio os títulos, enfim, e depois não tem que voltar aqui, por via eletrónica, faz-se aqui.
Senhora Presidente.
Exatamente. Faz favor,
gostaria de usar a... Muito obrigada. Não obstante o princípio da matéria com o qual concordamos, porque efetivamente do resultado final das votações é que nós podemos perceber o contexto da recomendação, há aqui duas questões que a nós PSD nos parecem pertinentes e que nós não acompanhamos que isso seja plasmado no título, que é um enfoque que é o facto do título, neste caso do título do Bloco de Esquerda e do título da iniciativa do PS, na sua terminologia refletirem de uma forma muito acentuada aquilo que é o risco e as situações produzidas pelas atividades agrícolas e florestais. Parece-nos que aquilo que o texto... Sra. Presidente, a Sra. Presidente fez uma proposta e, se me permite, não querendo pôr em causa aquilo que é a presidência da sua da mesa, a Sra. Presidente fez uma proposta e eu estou-me a pronunciar em relação à proposta que a senhora colocou em cima da mesa, não mais nem menos do que isto.
Mas então não percebi qual é o seu sentido da sua...
O meu sentido é o seguinte, e é uma antecipação. Gostaríamos que o título, não pondo em causa aquilo que é a reflexão sobre o que vai ser o cômputo geral das votações, não acompanharemos, para ser muito claro, não acompanharemos um título que expresse no seu texto, como acontece no caso do Bloco de Esquerda e do PS, que a recomendação apenas e só se reveste daquilo que é as recomendações do risco provocado pelas atividades agrícolas e florestais. E não acompanharemos nesse caso, portanto, eu antecipo-me já a uma posição que iremos tomar de futuro.
Então, para que não haja
entendemos dúvidas, que deve ser mais abrangente. Porque...
Não haja dúvidas. Enfim, pois, para que não haja dúvidas, das duas, uma, ou votamos já, porque estão a impor, está um grupo parlamentar legitimamente a propor restrições às propostas dos outros grupos parlamentares. Portanto, só temos duas alternativas. Ou votamos já, e fica o que ficar, ou cada grupo pensa um bocadinho, propõe por via eletrónica, e o título é tal e qual como qualquer artigo. Pode ser aprovado com votos contra de grupos parlamentares, desde que tenha a maioria. Enfim, portanto, como é que preferem? Vota-se já. É? É o votar já. Senhora Deputada Rosário Gamboa.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu, sendo para votar já, é evidente que consigo ter aqui uma posição. Agora, não há assim grande reflexão. Por oposição ao que a Sra. Deputada acabou de dizer, ainda que para mim a designação, por exemplo, especificamente a que está no projeto do PCP, a mim não me desagrada. Ainda que tenha que referir que a maior parte dos atentados que estão a acontecer, o caso que aqui foi estudado, primeiro ao nível da comissão, com a audição, através de um requerimento do Bloco, da Sra. Diretora Regional de Cultura do Alentejo e de outras entidades arqueológicas, assim como todas as notícias que nós temos, infelizmente, sem com isto significar nenhuma estigmatização da agricultura, mas se calhar alguma crítica àquilo que é a agricultura intensiva e às suas consequências, nós não podemos deixar de reconhecer que o que está no título do projeto do Bloco, do PS e, de certa forma, da deputada não inscrita, ao refletir a agricultura, reflete porque é a causa dominante, altamente dominante. Numa perspectiva de consenso, eu não me revejo no título do PSD, não porque não me revejo, porque acho que não foi esse propriamente o que aqui esteve em causa, mas não importa que sentemos no título do PCP, se for esse o caso, porque é salvaguarda do património arqueológico. E depois, que evidentemente, que dentro do texto, aquilo que aparece várias vezes referido, em todos os grupos, em todos os projetos de resolução, são um conjunto de medidas, que quer ao nível dos pereiros, quer ao nível das medidas preventivas, quer ao nível das alterações legislativas, se dirigem especificamente à salvaguarda do património, tendo sempre como referência da causa determinante aquilo que tem sido práticas agrícolas e florestais sem o devido cuidado. Nada nos move contra a floresta e a agricultura. O que nos move é, de facto, o que existe. E o que está a existir é isto. E é fundamentalmente sobre isto que tem que, primeiramente, como causa maioritária e dominante, tem que se agir. Não quer-se dizer com isto que as outras causas que possam estar a afetar o património não sejam-se estar a minha de conta. E todos os projetos de resolução têm medidas específicas que cobrem essa plasticidade. Mas o foco dominante é este.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu faço aqui um pequeno exercício de memória e lembro a destruição da anta no sul do Alentejo. até agora esqueci-me do nome, e lembro também as várias audições que nós tivemos aqui, nomeadamente a senhora diretora regional, que em desespero de causa apresentou a classificação de mais de 1.500 monumentos megalíticos que estão em risco de destruição por, e a causa porque estão por identificar, alguns deles estão identificados, e porque a razão da sua destruição é diretamente relacionada com as atividades da produção agrícola intensiva e monocultural, assim como também com a atividade florestal intensiva e também de caráter monocultural. Portanto, o objetivo do nosso projeto de resolução foi precisamente chamar a atenção para estas duas áreas, a área da produção agrícola e a área da produção florestal, no sentido de terem, então, noção de que há algum limite, há alguma baliza, há alguma forma de, não, de travar todos estes processos que implicam a destruição do solo, portanto, que isto, do solo e, neste caso, os vestígios. Foi essa a razão que motivou o nosso projeto de resolução e, como disse no início, em sequência daquilo que foram as audições das diferentes entidades que tiveram aqui presentes nesta mesma comissão e perante as quais todos os partidos aqui presentes tiveram a oportunidade de questionar e de indagar as razões. Portanto, é de facto por esta razão que nós apresentamos este projeto e, portanto, não vamos prescindir desta designação. Muito obrigada, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Faço aquilo. Oh, Sra. Deputada Ana Mesquita, por amor de Deus, tem a palavra.
Obrigada, Sra. Presidente. Para nós, até podíamos chamar-lhe um menir, não é essa a questão que está aqui em cima da mesa, não é? A questão aqui é que, de facto, eu creio que não é preciso estarmos aqui abespinhados no sentido de tentar encontrar uma solução razoável para aquilo que aqui foi aprovado. Nós compreendemos as preocupações de não se atacar a questão da produção agrícola e florestal, sendo a política de produção uma questão vital para o nosso país. Agora, como é evidente, aquilo que explotou uma série de iniciativas dos vários grupos parlamentares prendeu-se muito particularmente com questões que decorriam de destruição em contexto de projetos de agricultura intensiva. Agora, dito isto, e portanto nós somos sensíveis às questões que aqui foram levantadas de uma e de outra maneira, mas se não há entre os proponentes dos vários títulos possibilidade de consenso, eu creio que só nos resta mesmo votar cada um dos títulos. Era a sugestão que deixava.
Exatamente, Sra. Deputada, era isso exatamente que eu ia propor, é que faça aquilo que foi dito, não é possível encontrar um consenso, porque não é possível consensualizar, não estarem aqui o âmbito dos riscos a que se dedica estes projetos de resolução, ou seja, os da produção agrícola e florestal, e estar ao mesmo tempo. Portanto, eu julgo que os do Bloco de Esquerda e do PS são iguais. Talvez o do PS seja um bocadinho mais soft, porque um diz face aos riscos e o outro diz no âmbito, ou seja, não está a responsabilizar diretamente. Mas eu vou passar à votação. A votação, sendo que o primeiro que for votado prejudica todos os outros seguintes. Então, e depois qual é que se põe? Não é que nós temos de dar um título apenas à plena?
Se me é permitido, não obstante aquilo que acabou de dizer e tem toda a razão, não é? Vota-se um e aquilo que... Mas cada grupo parlamentar pode pedir à Sra. Presidente para que o seu título também seja votado, para que fique expresso a votação dos
muito
outros grupos
bem,
parlamentares.
Sendo,
é, penso que era nesse sentido que a colega estava a colocar a questão.
Muito bem. Sendo que o que vai para a DAP plena é o primeiro que foi votado favoravelmente, certo?
Sim, não está isso em causa, Sr. Presidente.
Então... Nós poremos... Então vamos lá votar. Primeira proposta, que é o do Bloco de Esquerda, o título é Pela proteção do património cultural face aos riscos das atividades de produção agrícola e florestal. Certo? Quem vota contra? Contra, vota o PSD e o PCP. Portanto, e quem vota a favor do Bloco de Esquerda? Senhora deputada não inscrita.
Vota a favor, senhora presidente.
A favor. Portanto, este está rejeitado. Vamos passar à votação do título da proposta do PS pela salvaguarda do património arqueológico em risco no âmbito de atividades de produção agrícola e florestal. Quem vota contra? Portanto, vota o PSD e o PCP. Quem se abstém? E, portanto, está aprovado com os votos favoráveis do PS, do Bloco de Esquerda e da senhora deputada não inscrita. Agora vamos fazer que são votações que são só exercícios intelectuais. Bom, então, acho legítimo, sinceramente, não sei se é. A senhora deputada, o título proposto pela senhora deputada Cristina Rodrigues, pelo dever de defender e conservar o património arqueológico nacional no âmbito agrícola. Não, este não tem o florestal. Portanto, quem vota contra? PS, PSD e PCP. Quem se abstém? Portanto, a favor, vota a senhora deputada Cristina Rodrigues e o Bloco de Esquerda, certo? E foi rejeitada. Passamos à proposta do PCP. Recomenda ao Governo a adoção de medidas urgentes de salvaguarda do património arqueológico. Quem vota contra? O Bloco de Esquerda. Quem se abstém? O PS e o PSD. E a senhora deputada não é inscrita?
A favor.
Portanto, a favor é o PCP e a senhora deputada não é inscrita. E, portanto, foi rejeitado. Como? Foi rejeitado com os votos a favor do Bloco de Esquerda e portanto... Voto contra do Bloco de Esquerda e os votos a favor do PCP não, e deputada não inscrita. E como o Bloco de Esquerda tem mais deputados do que o PCP e o... Rejeitado. Pronto, agora o do PSD. A proposta do PSD é a seguinte. Pela promoção do conhecimento do património arqueológico em Portugal, pela sua valorização, salvaguarda e preservação. Quem vota contra?
PS.
PS, Bloco de Esquerda, PCP. Quem se abstém? E quem vota a favor? PSD. Senhora deputada não inscrita.
A favor, senhora.
A favor. E, portanto, foi rejeitado. Afinal, não pomos os coraçõezinhos à frente dos outros. Muito bem.
Ficou aprovado, então, o do PS.
O do PS, exatamente. Os outros é o que era mais abrangente, e mais, mas apesar de tudo, vou desligar o microfone. Muito bem, está-me a senhora doutora Maria Mesquitela a dizer que o senhor deputado do Chega estava aqui, mas foi-se embora. E, portanto, no ponto de 3, vamos votar o projeto de voto do PS. Portanto, projeto de apreciação e votação do projeto de voto número 54/14 do PS.
Peço desculpa, quero interromper, e por isso é que eu não dei a minha incompreensão há pouco. Eu tinha ficado combinado que no final faríamos as declarações de voto.
Muito bem.
Desculpa.
Antes de passarmos a este ponto, ao ponto 3, para finalizar o ponto 2, houve duas senhoras deputadas que pediram para fazer declarações de voto. Não é necessário fazer ponto a ponto, a menos que o queiram, mas passo a palavra à senhora deputada Rosário Gamboa para fazer uma declaração de voto relativamente a uma votação. Que, se quiser que eu lhe lembre qual é o ponto.
Não, não vale a pena, eu tinha aqui apontado, mas eles são vários. Eu gostava só de esclarecer que, tirando as situações onde o PS votou contra, que foram pouquíssimas, tenho aqui as minhas anotações, dizem-me que foram 3 ou 2, eu gostava só de esclarecer que a maioria das vezes que nos abstivemos não foi por estarmos absolutamente contrários à medida, foi porque entendemos que há algumas coisas que estão no terreno a serem aplicadas e que seria de grande sensatez, no nosso ponto de vista, que qualquer medida fosse enunciada depois de se avaliar os resultados dos estudos que estão no terreno. Simplesmente por isso e mais nada, e era esta que eu gostava de esclarecer. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Carla, por favor.
Obrigada, Sra. Presidente. Muito brevemente dizer o seguinte, que efetivamente a origem que levou a estes projetos de solução foi um conjunto de destruições no património arqueológico no Alentejo e que levaram um conjunto de audições e que de alguma forma trouxe essa reflexão aqui para esta Assembleia, mais concretamente para esta Comissão, mas que também ao longo das audições também percebemos que não era só essa a questão, portanto a origem do problema não era a destruição do património arqueológico no Alentejo, mas havia muito mais por trás que teria que ser feito e daí termos apresentado o nosso projeto. De forma muito concreta em relação à declaração de voto, eu gostaria de deixar aqui o seguinte. No que diz respeito ao nosso voto contra no projeto de resolução do PS, no seu ponto 4, votámos contra porque nos parece que a Direção-Geral do Património Cultural não tem na área, na sua esfera de competências, capacidade para, junto com as entidades responsáveis pelo desenvolvimento, proceder àquilo que é referido neste ponto como procedimentos para licenciamento ou comunicação prévia de projetos agrícolas e florestais. É uma questão de competência, entendemos que a Direção-Geral não tem esta competência, portanto não pode ser execuível esta recomendação. No que diz respeito aos agravamentos das sanções, nós votámos contra a proposta de agravamento das sanções apresentada pelo PS. Como dissemos logo desde o início, entendemos que há muito mais para fazer para além daquilo que é o agravar logo à partida das sanções. No entanto, abstivemos-nos naquilo que foi o ponto da deputada, do projeto de resolução da deputada Cristina Rodrigues, em que recomendava para que se fizesse uma avaliação do quadro de sanções que existe neste momento em vigor. E depois, por último, dizer que no que diz respeito à proposta do PCP de que se fizesse uma avaliação dos meios humanos, nomeadamente o seu ponto 6 do projeto de resolução, que votámos favoravelmente porque entendemos que, em função daquilo que ficou patente nas referidas audições, nomeadamente pelo Sr. Diretor-Geral, que inclusivamente motivou uma pergunta por parte do Grupo Parlamentar do PST, dirigida à senhora Ministra sobre essa matéria, e que também indo ao encontro daquilo que foi o nosso sentido de voto no Orçamento de Estado relativamente às questões da contratação, que foi o voto de abstenção, entendemos, por se tratar de uma recomendação, aquilo que nós estamos aqui a discutir e que votámos, acabámos de votar, tratarem-se de recomendações ao Governo, entendemos que este ponto em concreto merecia o nosso voto favorável. Muito obrigada, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Deputada, as senhoras deputadas, pelas declarações de voto. E também deixem-me dizer o seguinte, que é, se nós não restringimos a este âmbito, muito mais haverá para dizer sobre património cultural. E, portanto, é bom que se restrinja o âmbito a estas questões que têm a ver com o risco agrícola e florestal, porque senão teríamos que avançar por outras áreas em que nenhum projeto de resolução avançou. E, portanto, não seria correto dizer que se estava aqui a falar sobre recomendações sobre património em sentido lato. Muito bem, agora com a autorização do plenário, da comissão, vamos passar agora sim ao ponto 3. Ah, muito bem, com certeza, com certeza. Portanto, nós vamos passar para a apreciação do projeto de voto número 54 do PS, de congratulação pelo Dia Internacional dos Monumentos e Sítios. Senhora Deputada, Rosário Gamboa, para a apresentação.
Muito obrigada, Senhora Presidente. De uma forma muito breve, só salientar alguns aspectos que me parecem importantes da nossa declaração, do nosso projeto de voto, que é a importância, a propósito do Dia Internacional dos Monumentos e Sítios, se celebrar no espírito daquilo que fomos buscar, que foi o Conselho Internacional do ICOMOS, exatamente o sentido e o valor que o património tem. Mas fazê-lo também numa perspectiva muito particular, de chamar a atenção, a sensibilizar ao nível mundial, porque isto é no âmbito do Dia Internacional, a diversidade e a vulnerabilidade do património que existe, a necessidade de ações e projetos que façam a sua preservação. Mas façam a sua preservação também, não só para que ele exista e para que a memória seja celebrada, mas porque também possamos, através do passado, estudá-lo melhor e compreender melhor os sinais que ele nos projeta sobre o presente e sobre o futuro. E um pouco, sem a menor pretensão, na esteia daquilo que acabou por ser a declaração do Sr. Presidente da República na altura do seu discurso no 25 de Abril, nós, de uma forma muito breve, ao nível do terceiro e do quarto parágrafo do nosso projeto de voto, chamamos a atenção que se pretende com este tema, fundamentalmente, incentivar uma reflexão sobre o passado, desconstruindo percursos e sentidos, como inspiração para um futuro mais solidário, inclusivo e sustentável, que se pretende que uma compreensão do património, neste sentido lato, possa ser um elo entre nações, gerações, culturas, um campo de reflexão, um lugar de encontro e de tolerância. E entendemos também que é, simultaneamente, uma ocasião para celebrar Portugal, os portugueses, para que nos esbocemos sobre o sentido da nossa vida coletiva, uma reflexão sobre o passado, desconstruindo os caminhos da história, auscultando os sinais e as lições de futuro. E também fazemos uma manifestação que nos consideramos muito oportuna para felicitar todas as entidades públicas e privadas que têm, ao longo destes anos, feito e lutado pela preservação do património. Muito obrigada, Sra.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Antes de passar a palavra aos outros partidos, gostaria de propor, se for o entendimento unânime dos grupos presentes, que, caso haja aprovação, que este voto passe a ser um voto da Comissão, pela sua importância e pela importância do objeto. Gostaria de propor isso, se o PS concordar, e, portanto, gostaria que também se manifestassem sobre isso. Senhora Deputada Fernanda Valês, tem a palavra.
Obrigada, Senhora Presidente. Cumprimento a si, às senhoras deputadas que estão presentes na sala e que nos acompanham online, e dizer que, dada a importância e relevância de que se constitui o património cultural português para o Partido Social Democrata, naturalmente que vamos acompanhar esta proposta de voto do Partido Socialista, e estamos inteiramente de acordo com a proposta da Senhora Presidente para que passe a ser um voto da Comissão.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Temos agora a palavra à Sra. Deputada Beatriz Gomes Dias. Por favor, Sra. Deputada. Estou.
Seguir. Bolas. Sra. Presidente, eu não estou a conseguir ligar o meu vídeo.
Eu ouvi lindamente, Sra. Deputada.
Queria.
Senhor Deputado, se quiser, eu dou a primeira palavra. Tenho outros pedidos, dou a primeira palavra e depois passo outra vez, pode ser que entretanto fique melhor a ligação.
Ok, está bem.
Senhora deputada Ana Mesquita, por favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Nós acho que tenho que desligar o microfone daquele lado. Sim. Dizer que naturalmente saudamos esta iniciativa e assinalamos e concordamos com a Sra. Presidente, a data é de facto relevante e acompanhamos essa proposta de se transformar num voto da Comissão, parece-nos bem, e votaremos favoravelmente. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Beatriz, já consegue? Veja lá.
Eu acho que consegui.
Uau, está-se a ouvir bem.
Consegue-se ouvir?
Muito bem. Consegue ver-me? E ver.
Ah, maravilha. Então eu queria recomeçar novamente a minha intervenção saudando o Grupo Parlamentar do PS por apresentar este voto. Queria sublinhar a importância da preservação dos monumentos e dos sítios e da importância que isso tem na construção da memória, da nossa memória enquanto sociedade e de quanto isso pode nos ajudar a compreender e a conhecer melhor o passado, a compreender o presente e a projetar um futuro muito mais democrático, mais igualitário e muito mais plural. E nesse sentido, o Bloco de Esquerda apoia a proposta da Presidente de tornar este voto um voto de saudação da Comissão. Muito obrigada.
Muito obrigada, Senhora Deputada. Passo agora a palavra à Senhora Deputada Cristina Rodrigues, por favor.
Muito obrigada, Senhora Presidente. Queria apenas reforçar a importância deste assunto e, portanto, estou de acordo com a proposta da Senhora Presidente para que seja um voto da Comissão e agradeço aos partidos que apresentaram os respectivos votos. Obrigada.
Muito obrigada, Senhora Deputada. Não sei se a Senhora Deputada Rosário Gamboa quer voltar a usar a palavra. Muito bem, então vamos passar à votação. Quem vota favoravelmente o voto, eu julgo que é aprovado por unanimidade, certo? E também é aprovado por unanimidade passar a ser o voto da Comissão. Agradeço à Sra. Deputada Rosário Gamboa e ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista esta iniciativa e que, de facto, nos honra e que contribui para que a Comissão apresente bom trabalho. Agora, não temos nos outros assuntos, que só quero lembrar que para a semana nós vamos ter aqui a Senhora Ministra. Agora sim, eu a semana passada já estava a dizer que era esta semana, mas quer dizer que esta semana ainda era abril. E, portanto, cá estará a senhora Ministra. Iremos analisar ainda se acrescenta algum ponto no sentido de se acrescenta uma ronda para se existe alguma razão e alguma faz sentido que se acrescente uma ronda à audição da Senhora Ministra em função de algum requerimento. Eu julgo que não, mas não quero ser definitiva e, portanto, iremos analisar essa questão. E naturalmente, que depois se põe à consideração da Senhora Ministra e também à consideração dos senhores coordenadores. Mas eu julgo que não, não será caso disso, até porque existem pedidos para ouvir as ministras, mas antes havia também pedido para ouvir outras entidades antes de se ouvir a ministra sobre determinados assuntos, e naturalmente que os senhores deputadas são livres de colocar as questões todas que muito bem entenderem às ministras, e a senhora ministra também é livre de responder e naturalmente de fazer as intervenções iniciais que também a intervenção inicial que entender. Muito bem, desejo a todos um excelente 1º de maio, um 1º de maio com comemorações recatadas e que para a semana cá estaremos. Muito obrigada a todas, dou por fim a sessão. Nós estamos a tentar marcar o Senado. O Senado. Sim, para poderem estar mais pessoas, porque, enfim, as audições com os membros do Governo já estão a ser presenciais.